permanente. Com a entrada na CEP, Portugal fica mais dependente e subserviente aos interesses bélicos europeus, será obrigado a investir centenas de milhões de euros no setor da defesa, em armas ou tecnologias militares, a chamada indústria da guerra, o que merece o aplauso do Governo, do PS, PSD e CDS. Embora diga o oposto, a CEP perfila-se como o embrião do futuro exército europeu com a Alemanha ao leme. É preciso relembrar que o Estado português já assume vários compromissos de integração em mecanismos militares conjuntos, no âmbito das Forças Nacionais Destacadas, na NATO, União Europeia, ONU. O Bloco de Esquerda sempre recusou a via militarista e a história tem demonstrado que a afirmação da política internacional em torno de impérios de índole mais ou menos militar nunca conduziu a bons resultados. Os compromissos financeiros no âmbito da cooperação estruturada permanente a acrescentar outras despesas com a NATO e outras entidades internacionais estão a empurrar o nosso país para atingir rapidamente os 2% do PIB em gastos com a defesa, o que acarretará um acréscimo muito significativo dos encargos financeiros nesta área. São muitos milhões de euros esbanjados desta forma e que tanta falta irão fazer ao investimento público e nas políticas de educação, na saúde, transição digital, descarbonização da economia, combate às alterações climáticas, combate à grave crise social e económica que assola o país devido à pandemia. Não haverá assim qualquer convergência social no nosso país a reboque da cooperação estruturada permanente. A Comissão Europeia, com Portugal obedientemente alinhado, prefere reforçar as verbas nas indústrias de defesa para fins bélicos, prefere gastar milhões de NATO nas missões da União Europeia, na cooperação estruturada permanente e na iniciativa europeia de intervenção. Hoje, com a pandemia, são ainda mais gritantes as desigualdades económicas e sociais na Europa, a pobreza, a exclusão social, falta de investimentos nos serviços públicos, nas políticas contra a discriminação, no combate ao desemprego e à precariedade, na criação de emprego. Só para os anos 2021-2027, o Fundo Europeu de Defesa contempla uma dotação de 13 mil milhões de euros para investimentos em programas informáticos e tecnologias ligadas aos drones. A isto soma-se mais 10,5 mil milhões de euros para um outro programa pomposamente denominado Facilidade Europeia de Apoio à Paz. Os projetos da cooperação estruturada permanente poderão ainda beneficiar de uma majoração de 10%, mas as verbas para o reforço do Fundo Europeu não ficam por aqui. Haverá uma verba adicional de 6,5 mil milhões de euros para os efeitos da mobilidade militar nos países da União Europeia e ainda mais 100 mil milhões de euros para um outro programa de investigação e defesa denominado Horizonte Europa. No total, são mais de 130 milhões de euros destinados à defesa. Parece que Portugal tinha como meta mínima disponibilizar para o Fundo Europeu de Defesa 200 milhões de euros e no âmbito da CEP tinha mais 25 milhões para projetos em 2020. Por determinação do Governo, foi criado o grupo de acompanhamento da participação nos projetos PESCO com vista a aprofundar a cooperação no domínio de defesa entre Portugal e outros Estados da União Europeia através dos projetos PESCO. Entre as suas várias atribuições, há uma que visa o preenchimento de lacunas no âmbito da NATO e ou União Europeia promovendo a complementaridade. Afinal, os projetos PESCO visam o reforço militar da NATO e da União Europeia em simultâneo. Há aqui uma duplicação de despesas a nível da defesa. E, por outro lado, seria bom que se soubesse quanto o Governo pensa gastar, pensa investir nestes dois domínios no ano 2021, no âmbito da cooperação estruturada permanente e no âmbito do Fundo obrigado, Europeu de Defesa. Disse, muito obrigado.
Obrigado. Mais uma vez. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, desde o primeiro debate realizado nesta Assembleia em 2017 sobre o intitulado Mecanismo de Cooperação Estruturada Permanente, que visa a criação de um exército comum na União Europeia e o reforço da capacidade militar da NATO, que o PCP deixou clara a sua oposição à participação de Portugal neste mecanismo. Esta dita cooperação significa mais um passo no caminho do federalismo da União Europeia, significa mais ingerência e imposição sobre opções que devem ser soberanas e significa mais um contributo para a militarização do assumido pilar europeu da NATO. A participação na cooperação estruturada permanente compromete necessariamente a nossa soberania. Na verdade, Portugal compromete a sua autonomia e independência quanto ao empenho das suas forças e quanto ao desenvolvimento e aquisição dos seus equipamentos militares, que ficam sujeitos às regras e aos interesses das potências europeias que determinam as opções em que deve assentar essa cooperação. Opções que devem ser soberanas sobre os investimentos a realizar na modernização das Forças Armadas portuguesas, tendo em conta a prossecução dos interesses nacionais e as necessidades decorrentes da Defesa Nacional de Portugal, passam a estar subordinadas, cada vez mais, a imposições que são alheias aos interesses e necessidades do nosso país e do nosso povo. Num quadro em que escasseiam os recursos humanos e materiais para as missões constitucionais que as Forças Armadas devem desempenhar, a criação do Exército Comum Europeu irá alocar recursos nacionais em função de propósitos que nos são estranhos, em vez de os aplicar de modo a dotar as nossas Forças Armadas com a capacidade necessária para a multiplicidade de respostas que têm de dar em função das nossas próprias necessidades. O PCP rejeita, por todas estas razões, esta dita cooperação estruturada permanente. Rejeitamos o envolvimento de Portugal numa corrida aos armamentos em vez de se empenhar no desanuviamento das relações internacionais e na resolução pacífica dos conflitos. Portugal não deve aceitar que o cumprimento de que a Constituição prescreve no domínio das relações internacionais e do que constitui a missão prioritária das Forças Armadas portuguesas seja condicionado pela necessidade de articulação obrigatória com outros países e abdicar do poder decidir do que é prioritário para o nosso país e que melhor serve o nosso povo. Portugal não deve aceitar que o reequipamento das nossas Forças Armadas seja sacrificado pelas prioridades de investimento intrínsecas às capacidades requeridas pelas operações decididas no âmbito da CEP. Portugal não deve aceitar especializar as nossas Forças Armadas de acordo com objetivos alheios ao interesse nacional. Para o Estado português, é essencial preservar a liberdade de decisão sobre as prioridades de empenhamento de recursos financeiros em programas que temporalmente se podem estender por muitos anos, como a construção e entrada ao serviço dos navios de patrulhamento oceânico ou a aquisição e entrada ao serviço de meios aéreos para capacitar o Estado a dar combate aos incêndios ou a garantir condições de busca e salvamento. Para o PCP, a política de defesa nacional e os investimentos a realizar no âmbito da nossa programação militar devem ser determinados pelos interesses nacionais e não por outros interesses, que não só não têm nada a ver com os interesses do povo português e do país, como são contraditórios com estes. Para o PCP, o que corresponde ao interesse dos povos europeus é uma Europa de efetiva cooperação entre países soberanos e iguais em direitos, a paz, a desmilitarização das relações internacionais e não este caminho de militarização que perigosamente conduz à ingerência, destruição e guerra. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhor secretário de Estado, o debate que hoje aqui fazemos do acompanhamento parlamentar sobre a cooperação estruturada permanente é relevante para fazermos um ponto de situação sobre a forma como este processo europeu se está a desenvolver. Lembrando aquela que é a posição do CDS, temos desde o início e apresentámos, aliás, um projeto de resolução sobre esta matéria, projeto esse que foi aprovado, que diz claramente qual é a posição do CDS relativamente à cooperação estruturada permanente. Entendemos que Portugal deve participar, deve ser ativo nesta cooperação estruturada permanente, desde que o princípio da especialidade das Forças Armadas Portuguesas seja respeitada e que não haja um caminho federalista para um exército europeu. Ou seja, não aceitamos uma substituição da política de defesa nacional por uma política de defesa europeia, mas entendemos que há vantagens na cooperação ao nível da defesa entre os Estados-membros da União Europeia. Por isso, colocamos algumas questões que têm a ver com esse processo. Recentemente foi lançado um processo EPC, European Patrol Corvette, que a Agência de Defesa Europeia tem para lidar com as migrações e que envolve os Estados que mais têm estado pressionados com os fluxos migratórios. Sabemos que não é esse o caso de Portugal, mas sabemos também que não é inédito que isto tenha acontecido nas nossas fronteiras e que, provavelmente, não é indiferente que participemos neste projeto. Sabemos que o Ministério da Administração Interna, infelizmente, tem muito pouca sensibilidade para esta matéria, embora a tutela seja, em grande medida, desse Ministério. Queremos saber se, do ponto de vista do Ministério da Defesa Nacional e no âmbito da cooperação estruturada permanente, há ou não há a sensibilidade para a importância desta iniciativa e para a eventual participação de Portugal na mesma. Depois, uma reflexão sobre a mobilização para um projeto cooperativo de disponibilização operacional de forças para situações de emergência, como, por exemplo, aquela que se vive neste momento em Cabo Delgado. Ou seja, haver previamente, e não apenas em função da situação, uma articulação para que haja forças europeias com capacidade de se projetarem para este tipo de missões de emergência, naquilo que seja o acordo que seja feito naturalmente com os Estados soberanos onde essa ação possa decorrer. Por fim, a questão do mercado interno da indústria militar, que está intrinsecamente ligada a esta matéria. O Governo lançou, e o Sr. Ministro ainda há pouco falou disso, há 2 anos, um grupo de acompanhamento da participação de Portugal. Nós concordamos até com muitas das prioridades que têm sido definidas, designadamente a prioridade na área cibernética, mas achamos que há uma coisa que está ainda por clarificar e que é muito relevante. Esta reorganização do mercado interno da indústria militar terá consequências nas indústrias militares em Portugal. E é fundamental saber que, havendo um movimento de deslocalizações, descentralizações e de economias de escala ao nível da indústria militar, como é que o Governo avalia que isso se refletirá nas indústrias militares em Portugal? São estas reflexões que consideramos que são importantes neste momento, respeitando o princípio que afirmei inicialmente. Portugal deve participar, mas naturalmente não pode pôr em causa a sua soberania em matéria de defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhores Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputadas, uma das principais prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em matéria de defesa são as relações da União Europeia com a África, matéria que não pode deixar de estar na agenda da cooperação estruturada permanente. E não pode deixar de estar porque na União Europeia há um silêncio ensurdecedor e inquietante relativamente a 2 zonas do continente africano. Floresta de Virunga, localizada na República Democrática do Congo e no Ruanda, onde mais de 15 mil milícias armadas terroristas plantam o terror. Com ataques e saques a aldeias da região, com sequestros e mortes de ativistas de ONGs, de turistas e diplomatas e tráfico ilegal de marfim e de carne de gorila. Com raptos de crianças que são colocadas como escravas sexuais quando são meninas ou educados no terror com a colocação de punhais nas próprias mãos quando são meninos. E em Moçambique, há 3 anos que forças terroristas plantam o medo e a violência com milhares de mortes bárbaras, incluindo decapitação de crianças, com torturas, com mais de 700 mil deslocados, assim como casamentos forçados, a violação e a escravidão de mulheres e crianças. O próprio governo moçambicano e as suas milícias atacam populações civis que acham aliadas às forças terroristas. E face a estas gravíssimas crises humanitárias, é urgente, do nosso ponto de vista, que o Governo assegure uma intervenção humanitária que garanta o apoio alimentar às populações, que auxilie as ONGs no terreno a conseguir chegar às populações e que consiga pacificar estas regiões. O que gostava de saber